Podcast ESC.
God created everything, right? Heavens, seven seas, Marine Corps. God created the enemy too, right? So what do you believe in? I believe in ammunition. I've never been more scared in my entire life.
Olá, IS! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast IS, Impérios Sagrados. E hoje eu, a voz que fala com vocês, o Ellison, que não se apresentou até agora, mas prazer em recebê-los. No episódio de hoje vamos fazer um episódio duplo sobre duas séries que acabam falando sobre o mesmo assunto. Mas antes de apresentar qual que é o tema e a gente começar a conversar sobre ele, eu gostaria de dizer que eu não estou sozinho aqui, infelizmente, porque eu me sentiria louco falando por muito tempo sozinho, mas eu estou acompanhado de...
Christian, eu. E aí, pessoal? Eu sou o Chris. Espero que você que esteja me ouvindo pela primeira vez, você... me acompanhe aqui junto com o Ellison no banho, quando você estiver sentado na privada, quando você estiver caminhando, quando você estiver na hora H, você esteja nos escutando no seu mais profundo ser.
Aí. Tá, pode, porque eu não conseguiria, né? Porque seria muito complicado, né? Na hora que você tá ali no vaso, ali naquele momento reflexivo. Não tem como, mas espero que estejam nos acompanhando em todos os lugares. Hoje, nesse episódio, a gente vai falar sobre as duas séries Band of Brothers, que como é que ficou em português, Chris?
Irmão. Ficou assim, Irmão de Guerra, oferecimento, blá 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 blá.
Não, essa é a série do SBT. E a série The Pacific, ou Pacífico. esse é fácil. São duas. A gente vai falar uma sinopse breve de cada uma. Uhum. Só que pra contextualizar todo mundo que está nos escutando, são duas séries que são meio que adaptações de obras de sobreviventes da Segunda Guerra Mundial, onde falam de dois lados da guerra. Um sobre a invasão na Europa e a outra sobre a guerra no Pacífico, como é a série The Pacific, né? E pra isso, eu vou ler a primeira sinopse da série The Pacific e depois eu vou pedir pro Chris ler a do Band of Brothers.
Yeah.
Ok? Então vamos lá. Baseado nas obras autobiográficas de três fuzileiros navais dos Estados Unidos, a série O Pacífico acompanha as inúmeras missões de Robert Leckie, John Basilone e Eugene Sledge, assim como de outros soldados ao longo do Oceano Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial, no combate da Marinha Norte-Americana contra o Império Japonês. Dividida em 10 capítulos, a série acompanha todos os horrores do combate bélico em meio a sangue, lama e chuva, desde a primeira batalha contra os japoneses em Guadalcanal, passando pelas florestas tropicais do Cabo Gloucester, acho que é assim que fala, e os fortes de Peleliu, através das areias ensanguentadas de Iojima e do horror de Okinawa, até o retorno dos sobreviventes para casa.
Em Band of Brothers... é uma série que vai contar a história da companhia Easy, ou Easy Company, 2º Batalhão, no 56º Regimento de Infantaria Paraquedista da 101ª Divisão Aerotransportada, desde o seu treinamento de salto nos Estados Unidos, passando por sua participação em grandes ações na Europa, ocupada pela Alemanha nazista, até a capitulação do Império no Japão. E o fim da Segunda Guerra Mundial. Os eventos são baseados na pesquisa de Ambrose e entrevistas gravadas com veteranos da Easy Company. A minissérie foi coproduzida por Tom Hanks e Steven Spielberg e foi lançada pela HBO, ou HBO, em 2001 e continua sendo exibida em diferentes canais aí. Bom, esse é um resumo do resumo do resumo dos episódios. Uhum. Eu tenho pra dizer que eu assisti Band of Brothers quando ela foi lançada em 2001 e eu baixava os episódios na internet discada. Então vocês devem imaginar o que era isso, gente. Fazer todo esse rolê aí.
É interessante também dizer que Band of Brothers, ela surgiu... ela foi coproduzida pelo Tom Hanks e pelo Spielberg, né? Ela é, digamos assim, um fruto do Resgate do Soldado Ryan, que veio da pesquisa e depois veio a produção de uma série de um material que eles acharam que merecia ser algo dele próprio, em vez de ser algo que complementasse apenas o filme do Spielberg e Tom Hanks, né?
Eu penso que um sucesso aí, que foi o Resgate do Soldado Ryan também, e o jeito e a maneira que Band of Brothers foi produzida, ao meu ver, pra gente contextualizar um pouco, não é? Ela vai ter a consulta, então, do... Bom, ela foi baseada num livro de não-ficção dos historiadores Stephen e Ambrose, e vai ter o depoimento, né, de alguns dos sobreviventes da Easy Company. Então, ao meu ver, ela, em comparação ao The Pacific, ela... Ao meu ver, certo? Vocês podem discordar, mas é mais interessante, eu não sei. Ela toma mais a gente. A The Pacific, pra mim, é mais sangue pra tudo que é lado.
Ela é a The Pacific, pra complementar, que eu senti que você vai falar algo que eu também ia falar. The Pacific, ela consegue ser mais, muito mais agressiva no quesito de combate, foi muito mais pesado, até porque os japoneses respondiam de um jeito diferente ao ataque, né, com questão de cultural também. Só que o Band of Brothers, por você, desde o episódio 1, você ficar se perguntando quem que são essas pessoas que estão dando o depoimento nas entrevistas, que eles, você sabe que eles são o representante da vida, o representante, né, eles são o que os personagens da série foram na vida real. Os que sobreviveram, você fica todo episódio pensando quem que são eles, né? E isso faz com que eles, Band of Brothers, ela consiga se conectar mais com, pelo menos comigo, acho que com você também, Cris, porque você se sente mais conectado aos personagens.
Porque eu tava lá, né? Não, eu não sou tão velho assim, eu acho. Né? Acho que não sou tão velho assim. Mas por que que ela conecta mais comigo? A presença do... Por exemplo, nós temos ali, né, no elenco, a gente tem o Damian Lewis como Major Richard Winters, né, o Ron Livingston como Capitão Lewis Nixon, o Matthew C. Sidley como Capitão Holden Spears, o David Schumner como Capitão Herbert Sobel, e muito mais pessoas nesse elenco. E esses são a maioria dos que são os que são, vão dar o depoimento para a série, a causa final, sempre ao final dos episódios, né? O que que eu acho legal a gente citar? Que a gente tem ali, nós temos 10 episódios, e nesses 10 episódios da Band of Brothers, então nós estamos ali desde o percurso, no primeiro episódio, durante os treinos de paraquedismo, na base Camp Tocoa, na Geórgia. Então, onde vai ser apresentado, né, os personagens principais ali, o Tenente Richard Winters, o Tenente Lewis Nixon. Vai dar um destaque também as reações da companhia, né, o Capitão Sobel, Herbert Sobel, que é rígido, etc., egocêntrico, e assim vai. E aí a gente começa devagar ali, ao meu ver, no primeiro episódio, só que começa a adquirir ritmo. E já no final dele, a companhia já tá embarcando para Inglaterra e vai se preparar para saltar na Normandia, não é? No segundo episódio, a gente vai ter o dia D, que, né, invasão da Normandia, e vai ser brevemente retratado quando eles têm um salto, não é, em Breakwater Manor, que é um episódio, então, tipo, que ele vai mostrar para nós da perspectiva do Tenente Richard Winters. E assim, os episódios vão caminhando, a meu ver, de uma maneira em que a gente, enquanto espectador, é levado a viver e ver pelos olhos de alguém ali. Isso quase sempre é uma escolha. Sempre é um recorte de quem vê.
Eu acho que cada episódio você tem, digamos, o protagonista daquele episódio. Vamos colocar assim. Que, por exemplo, você tem o episódio onde eles estão meio que presos, cercados, digamos assim, na neve. E o protagonista daquele episódio, o que tá o foco daquele episódio, é o médico. Você fica acompanhando ele correndo de um lado pro outro, cuidando. Você tem um episódio que é focado completamente no Winters, e que quando você foi dizendo o nome dos personagens e tudo mais, foi me arrepiando, porque eu consigo lembrar do rosto deles muito claramente, assim, da série. E eu assisti, tem acho que uns 2-3 meses a última vez que eu assisti.
Ah, eu também.
Então, assim, tipo, é muito vívido. E essa é a questão. Acho que desde o primeiro episódio, que ele é mais devagar, você vai acompanhando o treinamento deles, você vai conhecendo e você vai. Essa, literalmente, esse Band of Brothers, né? Essa companhia de irmãos, esse bando de irmãos, né? Irmãos da guerra.
Irmãos da guerra!
Exato. E você começa a sentir, tipo, e as perdas que vai. Você tem essa proximidade e as perdas que vão acontecendo, você sente elas, né? Você tipo, pensa, nossa, aquele personagem morreu de tal forma. E tem coisas que marcam você por muito, né? E fora que talvez, principalmente pro Ocidente, acho que a invasão na Europa é mais impactante historicamente pra gente. Não sei se você tem a impressão também, porque pela questão do quanto o nazismo ele era o grande mal. Apesar de que isso não inocenta o Japão de nada durante a Segunda Guerra Mundial.
Não, mas acho que continua sendo um grande mal o nazismo, ou mesmo os estados totalitários nas vertentes, seja no stalinismo, nazismo, fascismo. Eu penso que é difícil entender ou perceber exatamente o porquê. Veja, a gente tem Band of Brothers, que foi produzido ali em 2002, e depois The Pacific em 2011, certo? E na produção mais antiga era de se esperar que fosse um pouco menos interessante, no sentido visual ou no sentido narrativo, e pelo contrário. Pelo contrário. Mas vai.
Não tá nada datado. Nada.
A gente vai ver The Pacific daqui a pouco. Mas eu queria destacar, então, acho que os motivos que a minissérie vai adquirir tamanha importância, ao meu ver, é a própria. O esforço de ambientação e veracidade da série. A gente tem esse exemplo, né, de que para reproduzir, então, com maior fidelidade os campos de batalha da Segunda Guerra Mundial, foram, no mínimo, necessário 10 mil atores extras, mais de 700 armas autênticas, 400 armas de borracha e cerca de 14 mil caixas de munição. Isso para cada dia de filmagem. Aí, tanques da Segunda Guerra Mundial que foram restaurados, um avião C-47 também, autêntico que foi usado, que vai servir de cenário para as 11 cidades, então, europeias, onde se passa a série, e também que tinha o tamanho de 9 campos de futebol americano. Você pensa nisso, né? A série, ela teve um custo de produção, como você comentou antes, do Resgate do Soldado Ryan, é de mais ou menos 125 milhões de dólares.
E a The Pacific também segue na mesma linha de preço de custo de produção, né? De orçamento.
O que que queria citar também? Seja o livro em que foi baseada a série, ou seja, a pesquisa histórica feita pelo Spielberg, pelo Tom Hanks, a história ela vai começar ali mais ou menos em dezembro de 42. É onde, na base militar, né, nos Estados Unidos, a Izzy vai começar a ter o treinamento para paraquedismo, né, e vai ser uma coisa muito difícil, porque é uma garotada, né? Uma garotada que vai ser escolhida. E aí você pega um comandante difícil, comandante egocêntrico, difícil. Nossa. Que não vai ajudar em nada a companhia. E era um momento de saltar de avião, uma coisa totalmente nova. Totalmente nova.
E não é simplesmente o fato de saltar de avião. É saltar de avião sendo metralhado, fuzilado, bombardeado pra tudo quanto é lado.
E pensa só que os instrutores, na época, às vezes, sabe quantos saltos eles tinham à frente de quem eles estavam ensinando?
Zero, a maioria das vezes.
Um salto. Tinha que ter um mínimo de salto. Uhum. Zero não, zero sim, possível. Então tinha que ter um salto pelo menos à frente, né? E mais ou menos eles tinham um aumento ali, isso para trazer algumas curiosidades, um aumento de 50 dólares apenas, além do que os outros soldados recebiam. Então era muito complicado.
É que é difícil a gente mesurar o quanto 50 dólares valeria em 42, né? Mas era bem pouco, né? E foi uma bela de uma vingança quando mais pra frente o Winters, ele já, na hierarquia militar, ele já tava muito acima dele, né? Que só ficou no treinamento e ele obrigou ele a bater continência pra ele. Isso foi muito massa de ver depois, na frente da Easy Company, né? Que era o foco ali do Band of Brothers. Acho que também tem Bom, o Spielberg, ele é absurdo, ele... O nível dele de no quesito do técnico para lidar com todo esse cenário da guerra, de toda a produção, né? Porque, principalmente porque ele já foi chamado, ele já trabalhou na recuperação de gravações da Segunda Guerra Mundial, né? Para colorir as gravações, melhorar e transformar em HD. Eu lembro que ele participou de alguma coisa assim, de um documentário muito, muito forte. E cada passo, acho que cada episódio, cada avanço do Band of Brothers teve um grande significado tanto pros personagens, da situação que eles passavam, mas pra história também, né? Lembrando principalmente do episódio onde eles encontram um campo de concentração pela primeira vez.
Nossa, até me arrepiou aqui. Sim. É um retrato ali de não saber o que tá acontecendo. São prisioneiros, mas pera, tem forno, crematório. Porque, até vou arrepiar de novo, até pela primeira vez na humanidade, a vida humana, ou era a vida humana era usada como negociação de guerra, ou como escravo, né, para poder fazer atividades, mas jamais ela foi tornada algo supérfluo, ou seja, jamais havia sido feito algo como um estado totalitário e como um campo de extermínio. Há muita diferença entre um campo de concentração para um campo de extermínio. Então foi a primeira vez. E se deparar com isso foi algo realmente absurdamente que na série ficou extremamente bem retratado.
Sim, isso pra mim ele reacendeu. Esses dias eu assisti o filme, eu não vou lembrar direito o nome, acho que é A Hora da Bruxa, não lembro certo, mas ele é baseado no romance da Agatha Christie, do detetive que me fugiu o nome dele agora, mas que tem um personagem que ele era um médico, que ele era veterano da Segunda Guerra Mundial e ele ficou mega traumatizado. Ele até comentando que ele achou um campo de concentração, que tinha um nome específico do campo, e ele, tipo, ele tinha ataque de pânico, ele era muito difícil aquela memória pro personagem, né? E esse episódio, acho que ele consegue mensurar pra gente que hoje nos livros a gente estuda, há 80 anos depois, o que foi essa o que foi isso de bizarro, de macabro, né?
Uhum. E acho que tem mais curiosidades aí também, que a Easy Company foi no final, né, do décimo episódio ali, eles encontram o Ninho da Águia, que era um esconderijo de Hitler, né? E foi a primeira companhia que entrou na cidade, que foi cercando a cidade, não é? E só que Hitler se suicida em Berlim, né, no forte, acho que não é o Forte da Raposa, não me recordo agora o nome, talvez seja o Forte da Raposa, não me recordo o nome exato.
Toca do Lobo não é, é outro.
É outro, né? Eu sei que ela é em Berlim que ele se suicida, né? Então, vamos falar de The Pacific?
Vamos. The Pacific, ele passa, acho que mais ou menos no mesmo tempo, só que ele é o ponto de vista da guerra que aconteceu no Pacífico, né? Mais voltado para, digamos assim, o contra-ataque dos Estados Unidos contra o ataque que o exército imperial japonês fez a Pearl Harbor, do ponto de vista dos Marines, né? Que não é exatamente a Marinha, né? Nos Estados Unidos você tem um, digamos assim, um, não sei explicar bem, mas ele é você tem a Marinha e os Mariners, que são bem antigo dos Estados Unidos. Porém, a série conta com James Badge Dale como Robert Leck, com Joseph Mazzello como Eugene Sledge, que no meu ponto de vista ele acaba sendo tomando um pouco o protagonismo da série, né? John Seda como John Basilone, Aston Holmes como Sidney Phillips, Rami Malek, que eu fiquei super surpreso, como Meryl Snafu Shelton, Martin McCain como Keith Nobbs, e entre outros, que é um elenco muito grande. Mas ela é uma série que, apesar de ela, digamos assim, carecer no protagonismo e no brilhantismo que os personagens têm em Band of Brothers, ela mostra o quão violento foi a guerra no Pacífico, que acho que, pra mim, pelo menos, ele acaba sempre perdendo um pouco do foco em relação ao que aconteceu na Europa. Principalmente pelo fato de que, como eu já tinha comentado, o nazismo ter sido, o grande mal que foi enfrentado na Segunda Guerra. Mas ela consegue ser extremamente violenta em vários momentos da série.
Olha, vou te dizer que um dos personagens que mais me marcou. Eu adoro esse ator, que é o Rami Saeed Malek. Eu amo esse
ele
ator.
Ele é muito bom.
Eu adoro esse ator, mas eu odiei ele na série. Eu não suportava ver ele na série. Porque pra mim ele representa o que os soldados tiveram que fazer pra suportar tanta morte, que é se tornar cínico, frio, não demonstrar compaixão, né? Ele, isso no caso dos japoneses. Também não dá importância, digamos assim, ou fica... Bom, é difícil a gente ter a dimensão do que eu vou falar agora, certo? Mas podem me julgar à vontade que eu aguento a pedrada, eu acho. De, vaporizamos uma cidade inteira, ou seja, né, Hiroshima e Nagasaki destruídas por uma bomba, milhares de pessoas mortas,
que, etc. Por sinal, foram duas cidades que não tinha base militar, só civis.
Só civis, né? Então, assim, e ficar extremamente feliz com isso. Então, é claro que a gente não tem como mesurar isso em 1945, né? Óbvio. Mas isso retrata, ao meu ver, o que os soldados tiveram que fazer. E talvez The Pacific seja justamente isso, essa desumanização dos soldados, enquanto o próprio título do Band of Brothers está falando de uma outra coisa. Está falando de uma outra situação, que é a união dos soldados da Easy Company. O que você acha, senhor Wenson?
Agora que você falou assim, eu acho que eu concordo e me impressionou e mudou meu ponto de vista um pouco, assim, digamos. Porque Band of Brothers, você primeiro, você tem no episódio 2 quando eles fazem o salto pra invasão no dia D, e eles estão no meio do território inimigo, eles têm que se virar com o que tem e tudo mais. E à medida que eles vão avançando e libertando a Europa, né? Acho que tem muito isso. Tem um momento que eles estão... Eu não sei o... Não sei se... Não é Bélgica, é... Eles estão em alguma cidade que eles libertaram da ocupação, eles estão festejando, comemorando com os soldados no meio da guerra ainda, né? E já o The Pacific, eles estão muito... Ele tira essa glamorização da guerra e coloca assim... Eles passaram por... Eles tiveram muitos problemas psicológicos durante a guerra e depois. Tanto que você tem um episódio dedicado a um personagem que ele teve um problema que teve que ficar afastado, mas ao mesmo tempo ele não conseguia, ele se sentia sufocado por estar ali, né, no hospital, em vez de estar no fronte de guerra também. Ele mostra o quão sangrento foi a guerra e o quanto as pessoas iam perdendo a humanidade no meio disso, né? Você tem, acho que, o primeiro confronto mais direto e mais forte, assim, da série, é quando eles estão em Guadalcanal, acho que é o nome do lugar, que eles banham de sangue um rio, o lado japonês estava de um lado e os americanos estavam do outro, e no final, quando sobrou um que simplesmente queriam que eles terminassem logo o serviço, eles ficaram brincando com de dar tiro nele e errar os tiros. Eu acho que ele mostra muito disso, do quanto ele, principalmente o Sled, que ele chegou de um estado que, primeiro, ele não fumava, e depois ele fumava até cachimbo, né? E ele foi perdendo a sanidade, foi perdendo a importância, mas tinha momentos que ele voltava assim e via que ele, era loucura isso que estava acontecendo, e tinha um momento que ele simplesmente queria que tudo aquilo acabasse, né?
Eu vejo que The Pacific, ela vai ser, ao meu ver, uma série muito mais sombria, muito mais violenta, que acho que vai focar nessa perda de humanidade, né, e mesmo esperança dos soldados ali, na medida que o inimigo se recusa a se render nas batalhas, e por isso que vão ser mais brutais, porque é diferente do que acontece na Alemanha, é diferente até por causa da honra dos soldados japoneses. E eu penso que talvez seja aí que seja difícil também para nós entender e perceber um outro tipo de conexão, que não é nos soldados entre si, não é. É o contrário, é essa, ao meu ver, dessa perda de humanidade. Ela tem uma tomada de cena que é quando... Nossa, eu lembro dessa cena, dá um revertério no estômago. Que é quando a cabeça de um soldado japonês é cortada pela metade e o Sledge fica jogando, né, fica jogando pedrinha ali, sabe, na cabeça do soldado. Nossa, me dá um revertério naquilo ali. O Sledge, desculpa.
Snaf, exato.
Fica jogando.
E o quanto eles... Nossa, e o quanto, tipo, eles começavam a ficar, assim, babacas, escrotos com os que acabavam de se juntar a eles no esforço de guerra. E ver também do lado do japonês essa questão de eles iam até o limite do tipo, ou você me mata ou eu vou continuar sem parar. Tanto que tem um momento quando eles já estão invadindo as ilhas japonesas, acho que é Iwo, não lembro o nome da ilha, que tem um vilarejo de civis japoneses tentando fugir, indo na direção dos americanos pra fugir do combate, e os japoneses usavam eles como o escudo humano. E aquilo foi, tipo, pra mim foi muito sinistro ver essa parte, né? E ao mesmo tempo, o quanto ele acho que também tinha um peso de vingança, talvez dos americanos contra o Japão, de fato, onde eles queriam simplesmente matar japoneses.
Tem uma história de amor ali que todo mundo às vezes critica em The Pacific, que é... Acho que é o, se eu não me engano, não é o Lucky, é o Basilone, se eu não me engano, que ele se envolve com uma moça em uma cidade. Não me acordo qual cidade
que é agora. É na Austrália. E... É na Austrália. É, eu sei disso. Não é cidade, mas.
É assim.
Não é cidade.
É na cidade da Austrália. É uma cidade da Austrália, tá, pessoal? Vocês procuram, cidade da Austrália. Deve ter. Tem muita gente, nossa, coisa perdida que ficou, mas não é. É a questão da perda de humanidade. Porque muitos soldados se envolveram com moças e alguns com rapazes também. A gente tem menos casos ditos e registrados de soldados se envolvendo com soldados ou soldados com moças, né? Quem souber, inclusive, indica a literatura pra gente ler aqui na Império Sagrado, que é bem legal no podcast a gente trazer essas outras mídias aí para conversar com a gente. E eu lembro que ele se envolve com essa moça e tem juras de amor, etc, que acabam não se cumprindo. Não se cumprem essas juras de amor dessa forma, não é? Até porque o Basilone falece. Lembrei, é a Lena. Ele falece, né? E ela que vai visitar os pais e dar
a medalha. Isso eu pesquisei. Não, essa é uma outra história. Acho que você confundiu, Cris. Porque esse eu lembrei porque eu pesquisei depois. O Basilone, né? Acho que é John Basilone. Ele. Acho que num dos primeiros combates ele recebe uma medalha de honra pela coragem, por tudo que ele fez num combate, né? Eu lembro muito da cena que ele carregando uma metralhadora queimando os dedos dele na mão. Ele voltou pra ser, digamos assim, o garoto propaganda do exército americano. Mas ele, no fim, ele queria voltar pra guerra e ele acabou se casando com uma militar americana também. Uma mulher do que trabalhava no exército, que tava no exército também. Só que eles se casaram.
Ah, é verdade, ele não casa. Ele não casa com aquela menina.
Exatamente.
Ele casa com essa.
Daí a militar no fim da guerra, quando ele. Depois dele ter morrido no Japão, ela vai conhecer a família dele. Legal.
Legal.
E essa história dele eu achei triste. Legal, não, triste. Triste, né? Triste. Legal, legal. Não. Ela chegou com a medalha pra dizer que o filho dela disse, não, não é legal isso. Mas o interessante é porque quando a gente já assistindo. Não sabe que eles são baseados em fatos reais que foram romantizados. Uhum. E de certa forma. E eu achei, falei, não, isso aí tá tipo o Capitão América que virou garoto propaganda do exército. Mas não, é verdade. Eu fui ver, eu li a história, uhum. ele ia pra eventos, ele aparecia em jornal, aparecia em quadrinhos. E só que depois ele não suportava aquilo e queria realmente participar do esforço de guerra. Que teve uma narrativa para muitos jovens, e esse é um ponto muito interessante que também aparece no The Pacific, que muitas vezes os até menores de idade mentiam a sua idade para entrar, para se alistar, para participar da guerra, e depois lá viam que a furada que eles se meteram, né? Principalmente quando tem aquele recruta que acaba morrendo por conta de uma discussão que eles tiveram durante uma noite lá de pausa da guerra.
Sim, e eu penso que muito diferente de Band of Brothers, no The Pacific a gente vai ter muitos personagens ali e a série não vai se centrar apenas em um, ela vai abrir isso, talvez mostrando como é que cada um vai encarar a questão da guerra, e da guerra no ponto Japão, contra essa questão dos soldados japoneses se recusarem a se render, não é? E o que que isso vai produzir neles? A gente vai acompanhar, acho que desde o primeiro capítulo, porque é o primeiro regimento de fuzileiros navais, que eles vão que desembarcam em Guadalcanal, aí eles vão começar desde as batalhas ali, especialmente a gente vai acompanhar o Gene Sledge, uhum. Que que eu admito que gosto muito do Eugene. Gosto muito do Eugene, acho ele muito legal, porque ele vai mesmo assim contra a decisão dos pais, né, permitir que para participar da guerra. Que ter um sopro no coração.
E é sinistro que o pai dele falando antes, né? Dele partir, que ele disse que não importa o que vocês falarem, eu vou ir pra guerra e tudo mais. E o pai falou assim: eu já tratei de veteranos da Primeira Guerra Mundial. E eu vi o que ela fez com eles. Eu não quero isso pra você. E depois, lá no último episódio, quando ele volta, ele não conseguia, ele gritando na hora de dormir em casa.
E aí, não sei você, mas olhem só que interessante a questão do sopro no coração. Coração e o coração como perda de humanidade. Tem todo um jogo aí de paralelismos, não é? Que ao mesmo tempo que de repente o sopro do coração já não incomoda mais, ele volta com o coração estilhaçado por causa da guerra.
E nunca mais querendo vestir a farda dele, né?
Nunca mais. Acho que é isso, né, gente? Pra comentar, vamos trazer aqui pro podcast esse a nova série Mestres do Ar. Eu acho que o Spielberg e o Tom Hanks estão, a cada decênio, estão fazendo uma série baseada, né, na Segunda Guerra Mundial. Vamos trazer o Mestre do Ar. E eu quero falar para você que está nos escutando que eu fiz uma promessa no podcast anterior de nós começarmos a fazer os videocasts. Não deu essa semana, mas para a semana que vem, acredito que a gente vai estar com tudo aqui.
Tá vindo, pessoal. Vocês tenham calma e paciência, estamos testando ainda coisas. Deixa recomendado para todo mundo assistir tanto o Band of Brothers e The Pacific. Deixa o seu comentário aqui no do podcast. O que vocês acharam, o que vocês discordaram, o que vocês recomendam para quando a gente for falar sobre Mestres do Ar, para a gente assistir e ler também, que complemente o que a gente discutiu aqui. E não deixe de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram da IS, que é
@IS Editora e @Impérios_Sagrados, também no nosso site /blog impériosagrados.com.br e no nosso OnlyFans. Opa, não, esse nós estamos também avaliando.
Esse tá em sérias discussões aqui. É isso, pessoal. Ficamos aqui por hoje e até a próxima.
Até, pessoal. Espalhe o podcast S por aí, manda pra todo mundo, pra você, pra tua mãe, pro teu pai, pra avó, pro vô, pra família que acolhe você, pro amante, pra amante, pros espíritos, pra Jesus, pra todo mundo.
Beijo.